Tem pessoas que ficam esperando os sinais, não é? O ser humano, alguns foram muito bons em esperar sinais. Eu conheci uma pessoa que queria muito a cura de uma aflição de saúde que ele tinha, de uma doença que ele tinha, mas ele estava esperando o momento. Ele estava esperando o momento disso acontecer, sabe? Quando? Quando que vai ser? Como você fazer aquele negócio da mecânica quântica lá, que o Hélio Couto falava, você tem o segredo lá, a lei da atração. Você deseja o carro, né? E aí você vai lá e abre, vai lá na garagem ver se o carro já tá lá. O que você tá esperando acontecer, né? Alguma coisa, você não sabe. É o abstrato que vai te dar. É a subjetividade. Então pode vir de qualquer lugar. A criação, a co-criação da realidade. E quando se espera, né? Era uma coisa que eu esperava. Toda vez que. E foram muitas vezes até que eu me senti em aperto, né? Já momentos de escuridão, de muita escuridão, é inevitável a pessoa ficar pensando no que melhoraria, né? Como eu poderia melhorar? Você pensa 95% no que pode piorar, né? Nas coisas ruins, né? Como diz o Leandro Karnal. O suicida, o depressivo, ele também é egoísta, porque ele fala: eu sou o maior lixo do mundo, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a que menos merece viver, né? O ar que eu respiro, não mereço nem isso. A pessoa também é egoísta até nesse ponto, né? Eu sou a pessoa mais desgraçada do mundo, mais infeliz do mundo, egocêntrico, né? Mas aí de vez em quando abre uma brechinha, é o que salva a pessoa, que mantém ela viva também. Os que vivem, né? Porque alguns não conseguem viver. Ela pensa nas coisas boas e eu pensava. E aí muitos pensam no dinheiro, né? Nossa, um dinheiro aqui. Eu também pensava em dinheiro também. Mas o que eu pensava, procurava pensar mais, era o que eu sabia no íntimo que eu precisava mesmo, definitivamente, porque eu nunca senti segurança em dinheiro. Também eu nunca tive dinheiro, né? Em grandes quantidades. Mas eu nunca vi muita segurança em dinheiro e agora, mais do que nunca, agora que eu não vejo mesmo nenhuma segurança. Porque agora eu entendo quem controla o dinheiro. E a segurança tá na vida, sabe? No seu grau de consciência, no seu grau de proximidade com a verdade. Com esse corpo vivo, com esse eco vivo. A própria iluminação, né? Como eu falava. Então, eu era uma das pessoas que estava buscando um renascimento. Qualquer coisa se melhorasse, é claro que eu ia ficar feliz, né? Um dinheiro, né? Uma oportunidade, claro que eu ia ficar muito feliz. Mas eu sabia que o que iria me trazer confiança, né? Prosperidade, segurança, seria desdobrar, expandir minha consciência. Beber água da vida, o pão da vida. Entrar em fluxo com essa coisa maior, inegável, que a gente sente, né? Esse, como eu falava lá no canal, o grande mistério. Eu nunca ia perder a paixão pelo grande mistério, porque é isso que nos mantém vivos, né? Conscientes ou inconscientes, mas sempre correndo atrás de algo mais. Isso é um rap. Esse momento, ele muitas vezes pode ser um ritual, mas a verdade é que não se deve esperar um momento. Isso vai acontecendo. Existem esses momentos que o Bob é mestre em desdobrar, em estimular, né, criar isso, mas não é sempre que ele faz. O Bob está sempre fluindo, né, deixa as coisas acontecerem e tal, até porque o que ele mais gosta é disso mesmo. E não é que ele não possa, para ele não é como se fosse um, né? Para ele é uma escolha mesmo. Mas a gente pode desenvolver nesse sentido e ele vai ensinar isso. Com a escola de Lúcifer aí, conforme foi dobrando a escola. Mas esse momento, como pode ser esse ritual, você tem que reconhecer também que ali houve um ritual, entender essa transformação, fazer um mini ritual dentro desse ritual maior para reforçar aquilo ali, né? Que seja acender uma vela em algum lugar especial, fazer alguma coisa, né? Você vai sentir ali dentro do momento e vai saber o que fazer. Mas esse momento pode ser a sua vida ali. Às vezes você nem percebe, mas você tá, em alguns casos a pessoa está ali esperando acontecer. E nessa espera, essa espera é o ritual. E a pessoa não percebeu. Ela não estava ali. O ritual é quando Deus vem, né? Quando o Espírito Santo se revela. Pode ser uma comungação com alguma coisa, um expansor de consciência, uma conversa com alguém, um tempo em silêncio, parado, em agonia, desespero, sem saber como está com a doença lá, né? E desesperado lá, com a crise da doença. É o ritual, é o que está curando a própria doença. É por isso que o Bob fala e muitas pessoas não entendem. Eu mesmo não entendi de cara. A própria doença cura. A própria doença é a cura. Porque a própria doença é o ritual que a pessoa precisa para ter a cura. É isso que é uma doença em si. A doença serve para salvar a alma, para polir, para que a pessoa volte a Deus, volte à justiça. Né? Como quando Daciolo fala que ele só faz o que faz porque ele tem certeza que ele não vai morrer, porque Deus não deixa seu filho morrer. Então ele tem coragem, né? Então ele tá tranquilo, ele não acha que nada vai acometer ele. Ele tá faceiro, né? E dá dó, porque eu, a gente, né? Você é um irmão, você tem vontade de mostrar para ele, né? Pra ter cuidado. Que nenhuma carne se glorifica. Não é porque Deus é mau e assim decidiu, mas é porque assim é a justiça. Assim é a pureza, a transparência. E Deus é, se não fosse isso, não seria ele, não seria quem ele é, a perfeição. Então, o renascimento, ele às vezes é forçado, né? Quando a pessoa, como diz a Clarice Lispector, se é possível aprender com os golpes duros da vida, também deve ser possível aprender com os toques sutis da alma. Quer dizer, sofrer menos, né? Procurar ser mais assertivo. Algumas pessoas são mais duras, né? Precisam de mais fogo, aí morre, renasce, aí sim, aí ele é forçado. Ele renasce como uma criança, ele realmente morreu. E é difícil a vida de uma criança, de um filhote. E é difícil um recomeço. Todo recomeço é uma entrega de energia, não é? Mas se a pessoa tem essa humildade, seja o Daciolo, seja Mário Persona, seja o maior que for, seja Serenão, seja Consciex Livre, seja o maior dos mestres, se ele for capaz de reconhecer a verdade e ver que tem alguém acima dele, ver que tem alguém a quem ele deve respeito e lealdade, alguém a quem pertence todo o poder e a glória para todo sempre, se ele é capaz de reconhecer isso, ele renasceu. Aceitar, conviver com isso diariamente, que aceitar, entendi, beleza, mas agora você vai conviver com a pessoa, com esse aí. Que é dono do poder e da glória para todo sempre. Você vai ter que viver no mesmo mundo que ele. Mais do que isso, você tem que estar no reino e construir. Se você é tão cristão assim, né? É tão, né, filho de Deus, como se falam. Ele tem que estar o mais próximo possível. Aí o cenário muda. Aí deixou de ser a fé fantasiosa, passou a ser a obra suprema. E a pessoa que se acha digna de ser o presidente do Brasil tá nessa. Ele tá inclinado para isso. Alguém que estudou tanto e fez tanto, né, produziu tanto conteúdo ali, lecionou e ainda adotou o filho deficiente lá, como é o caso do Mário Persona. Mesma história. O Hélio Couto, não precisa nem falar, quem conhece. É a mesma coisa. Essas pessoas todas, assim como eu também, que se não tivesse encontrado o Bob nessa vida e tivesse continuado vivendo, talvez me tornasse um deles, né? Como um cara falou uma vez que eu deveria ser terapeuta, né? Eu tinha um vídeo no meu canal, por que que eu não sou terapeuta nem guru, né? Porque eu não tinha encontrado a verdade, eu sabia. Eu não podia falar, vou ajudar alguém, eu não sei a verdade. Apesar que eu acabava ajudando, e se aparecesse na minha frente, eu ia conversar, é compulsório. Provavelmente eu ajudaria. Mas eu jamais vou estabelecer esse tipo de conexão, né? E entrar, né, nessa egrégora que se criou, né? Que é uma coisa que pesa bastante. E no vídeo lá eu acabei explicando, né? Mas foi mais um renascimento. Eu tive vários, né? Uma vez eu fiz um vídeo falando 17 divisores de água. Para mim é rotineiro, sabe? Eu penso que a pessoa não deve ficar esperando, ah, o grande, que vai ter um renascimento. Todo dia você morre e acorda. Todo dia o sol se vai e nasce novamente. Todo dia um renascimento. Todo dia tem ritual. Todo dia tem pancadaria. Todo dia tem, sabe? A vida acontece todo dia, é real, todo dia, cada momento. E tudo agora é mágico, tudo passa a valer a pena. E esses 17 divisores de água foram pessoas que eu conheci na internet, né? O Hélio Couto, o Mestre Aleph, Valdo Vieira, o Laércio Fonseca, o Antônio Farjani, a própria Maria Pereira. Foram pessoas que surgiram com um conhecimento novo, que fez diferença para mim, que acrescentou, né? Mas a verdade é que com o Bob foi o oceano, né? O desdobramento supremo. Foi a última vez que aconteceu. Dentro disso eu renasço várias vezes. Cada novo ritual, cada novo sermão, cada nova experiência, sabe? Cada dia junto, cada aniversário, cada coisa que desdobra é a vida acontecendo, né? É um novo momento. Quando a pessoa tem um compromisso com a verdade, isso acontece naturalmente, quando ela tem essa inclinação. E essa inclinação para querer a verdade, ela muitas vezes implica que a pessoa tenha estado tão fundo na escuridão para ela ter a certeza que dali ela só quer o alívio, só quer a luz. Ela já, sabe, bebeu muito do veneno da ilusão. Já sofreu, então ela fica cada vez mais clara ali dentro dela. O que importa, né? E é uma coisa da natureza. Eu diria, é um momento. É por isso que na escola tem as quatro casas. Na casa K faz contraste com a casa Ra, né? Os dois extremos ali. A casa Ru, a casa Ptah. Elas interagem de formas características, né? E cada uma delas é um momento da consciência. Uma parte desse processo que se equilibra ali, né, geometricamente. É uma coisa que tem a sua ligação direta com a fonte de tudo, né, com o corpo da coerência, que plasma geometricamente ali. Na verdade, ela está em sintonia com os números e com as formas geométricas, com a matemática, que é aquela coisa que rima sem precisar fazer força. Rima sendo o que é. Porque antes de tudo já é, né? Já é a coisa que é o que é, né? Então, rima, porque é a perfeição, porque é a verdade. Porque o Espírito Santo, quando fala, é música. Quando há a pureza, ele em essência já é essa subjetividade, é inequívoco, né? Inequívoco, é evidente. Qualquer meio de medição, de captação, de percepção poderia falhar, mas a sensação da assinatura energética, da vibração energética é inequívoca, é inconfundível. Qualquer ser em qualquer reino, desde o inseto, da planta, do mineral, das formas básicas, do elétron, até o ser humano mais arrogante, ou mais humilde, até o serenão, semideus, ou o próprio Deus menor, né? Homem santo, anjo, criaturas angelicais, celestiais, todos reconhecem a presença suprema. É o que faz conectar toda a criação, né? Por isso, quando o Buda e Jesus fala, os anjos, demônios e deuses param para ouvir. Quando Lúcifer fala.